Eu sou a Mafala, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Supera-se. A sorte é muitas vezes uma força misteriosa que, de certa forma, favorece alguns e prejudica outros. No podcast Supera-se, não tivemos o prazer de ter o Rui Anief. Ele falou muitas vezes do impacto que teve a sorte no sucesso da sua carreira. Mas será que a sorte é simplesmente ganhar o Euromilhões? Ou encontrar uma nota no chão, ou estar à hora certa, no lugar certo? Sempre me fez um bocado de comichão as pessoas dizerem que não conseguem alcançar algo porque não têm sorte. Ou as pessoas que atribuem o seu sucesso meramente à sorte. Se a minha missão é ajudar o maior número de pessoas a alcançarem a sua versão super, então é importante perceber o que é que está por trás para conseguir ser a tua versão super. E qual é realmente o papel da sorte para o sucesso.
Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem que estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super.
E a sorte é muito mais complexa do que aquilo que pode parecer à primeira vista. As pesquisas sugerem que a nossa mentalidade perante a sorte, perante se somos afortunados ou desafortunados, tem um impacto na sorte que efetivamente temos. Será que isso quer dizer que, de certa forma, nós podemos fabricar a nossa sorte, simplesmente mudando a forma como pensamos e como nos comportamos? Será que é simplesmente a lei da atração a funcionar? Ou existe alguma espécie de self-fulfilling prophecy, onde pensar positivamente sobre algo nos torna mais abertos a esta sorte? Mas qual é o papel no sucesso do talento face à sorte? Nos últimos anos, diversos estudos e diversos livros, incluindo trabalhos do analista Nassim Taleb, do investidor Michael Mabosin e do economista Robert Frank, sugeriram que a sorte e a oportunidade pode ter um papel muito mais importante do que aquele que normalmente percebemos. Isto em várias áreas, seja na área financeira, seja na área de comércio, seja no desporto, na arte, na música e mesmo na ciência. O argumento deles não é que a sorte seja tudo, o talento também é importante. No entanto, os dados sugerem que se nos focamos unicamente no talento, estamos de certa forma a perder algumas peças do puzzle ao tentar compreender aquilo que realmente é importante para termos sucesso. O estudo Talent vs. Luck, The Role of Randomness in Success and Failure, investiga o papel da sorte e do talento no sucesso e no fracasso de carreiras individuais. Os autores fizeram uma espécie de uma simulação onde inseriram alguns agentes num ambiente virtual onde cada agente ou cada pessoa possui um certo grau de talento. E aqui a definição de talento dos autores é qualquer qualidade pessoal que aumenta a chance de aproveitar oportunidades, incluindo inteligência emocional, habilidade, motivação, entre outros. Os agentes desta simulação foram seguidos durante 40 anos e durante este tempo eles foram sujeitos a eventos aleatórios, sejam eles afortunados, estes eventos dobravam as unidades de sucesso, ou eventos desafortunados que reduziam para metade as unidades de sucesso dessa pessoa. Quais foram as principais conclusões deste estudo? Primeiro foi replicado o princípio de Pareto, que prevê que um pequeno número de pessoas acabará por alcançar o sucesso da maioria da população. O talento seguia uma distribuição normal, mas o sucesso não. Os 20 indivíduos mais bem-sucedidos definiam 44% do total de sucesso, enquanto que quase metade da população permaneceu abaixo das 10 unidades de sucesso, que era basicamente a condição inicial de partida. Isto representa em parte aquilo que acontece na realidade, apesar que na realidade esta diferença ainda é maior, onde cerca de 8 homens possuem a riqueza da metade mais pobre da população. Embora esta distribuição desigual possa parecer injusta, poderia parecer menos injusta se a justificação fosse que estas 8 pessoas eram efetivamente mais talentosas ou mais competentes. Mas voltando à simulação, o que é que, para além desta disparidade de talento e de sucesso, quais foram as outras conclusões de estudo? Por um lado, o talento não é irrelevante para o sucesso. Em geral, aqueles com maior talento tinham maior probabilidade de conseguir explorar as oportunidades da sorte. Além disso, os agentes mais bem-sucedidos eram, no mínimo, alguém que, a nível de talento, estava na média. Portanto, o talento importava. Contudo, o talento não era definitivamente suficiente, porque os indivíduos que eram mais talentosos raramente eram os mais bem-sucedidos. Em geral, as pessoas medíocres mas sortudas, eram mais bem-sucedidos do que os talentosos, mas azarados. Aqueles que eram mais bem-sucedidos eram, por norma, aqueles que eram ligeiramente acima da média a nível de talento, mas com muita sorte na vida. Por isso, uma das conclusões do estudo foi que, por norma, nós subestimamos o poder destas forças externas no nosso sucesso. No entanto, acho que é importante referir que este estudo tem algumas limitações que eu considero importantes, incluindo os autores tiveram que simplificar o conceito de talento e de sorte. Na prática, eles converteram algo que é subjetivo e qualitativo em algo que é quantitativo e objetivo. O modelo também não considera fatores específicos socioeconómicos, escolhas pessoais de estratégia e a habilidade de mudarmos essa estratégia consoante aquilo que se vai aprendendo. O estudo também não considera como é que as redes sociais e as interações sociais podem influenciar o sucesso, ignorando de certa forma o papel de networking, de suporte social e de coaching. O conceito que é aqui usado para definir talento também não é aquele que é mais comum para as pessoas. Talento normalmente é visto como algo inato, que nascemos ou não com isso, e neste caso o talento é visto como a capacidade de aproveitar oportunidades de sorte, algo que pode estar altamente ligado com a inteligência emocional, com motivação e com contextos socioeconómicos. E embora o estudo oferece alguns insights relevantes para o papel da sorte no nosso sucesso, não deixa de ser uma simplificação de algo que é altamente complexo, que torna difícil nós conseguirmos captar a natureza multifacetada e multifatorial destes dois elementos, sorte e talento. E apesar dessas limitações todo o estudo, ele indica que há efetivamente um papel importante na sorte, no sucesso individual. Mas então devemos nos conformar e simplesmente deixarmos levar pela onda? Conseguimos de certa forma esperar pela melhor onda e surfar nela? Ou devemos escolher simplesmente surfar em dias específicos ou experimentar outras praias? E todas estas analogias a surf é para explicar que a sorte é muito mais complexa e não é simplesmente tu ganhar o Euromilhões. E é disso que eu queria falar agora, os diferentes tipos de sorte. Um conceito que eu ouvi numa conferência que fui há umas semanas atrás e que foi inicialmente falada pelo autor do livro Chase, Change and Creativity, The Lucky Art of Novelty, do autor e neurologista James Austin. Ele argumenta que existem 4 tipos de sorte e que é importante nós percebemos como é que cada uma delas funciona e como é que as podemos usar para nos tornar mais sortudos. O primeiro tipo de sorte é a sorte cega, ou aquela que é totalmente aleatória. É o ganhar o Euromilhões. A sorte cega é o tipo de sorte mais básico, que refere-se às circunstâncias que são totalmente aleatórias e fora do nosso controle. Este tipo de sorte não depende das nossas ações, das nossas decisões, dos nossos comportamentos. Ela simplesmente acontece e é totalmente imprevisível. Alguns exemplos disto são: cerca de metade da diferença de rendimentos a nível mundial é explicado simplesmente pelo país onde nascemos e pela distribuição de riqueza nesse país, algo que é totalmente involuntário onde é que nós nascemos. Outro exemplo, o número de CEOs nascidos entre junho e julho é muito menor do que o número de CEOs nascido em outros meses. De acordo com um estudo publicado na Economics Letters, investigadores analisaram dados de 375 CEOs que ocuparam cargos entre 1992 e 2009. Bebés que nasceram entre março e abril têm maior probabilidade de se tornarem CEOs. Aproximadamente 23% dos CEOs nasceram durante esses meses, enquanto que apenas 12% dos bebés que nasceram entre junho e julho se tornaram CEOs. Algo que, se calhar, os nossos pais até conseguem controlar um bocado, mas que nós temos zero controle de quando é que nós nascemos. Outro exemplo, aqueles com apelidos mais próximos do início do alfabeto têm maior probabilidade de obter uma posição permanente em departamentos de topo. Outro exemplo, pessoas com nomes de fácil pronúncia são julgadas mais positivamente do que aquelas com nomes de difícil pronúncia. Mulheres com nomes que têm alguma sonoridade mais masculina, que nós associamos de certa forma a algo mais masculino, por norma têm mais sucesso nas carreiras jurídicas. E tudo isto são fatores totalmente aleatórios. Nós não controlamos o nome que nós temos, nós não controlamos onde é que nós nascemos, quando é que nós nascemos. Tudo isto são fatores que são totalmente aleatórios. Isto é aquilo que se chama a sorte cega. O segundo tipo de sorte é a sorte da singularidade, ou a sorte do posicionamento. Este é o tipo de sorte que acontece quando estás no sítio certo, na hora certa, mas que não acontece totalmente aleatório. Isto é, tu, de certa forma, escolhes posicionar-te de maneira mais estratégica. Um exemplo disso pode ser participar em eventos específicos de networking, onde, por norma, esses eventos específicos são frequentados por investidores, por pessoas que estão à procura de investir em startups e em novos negócios. E aí tu encontras o teu parceiro para o teu negócio. Outro exemplo é escolher morar num hub para a indústria, porque é aí que tu te queres focar e é aí que provavelmente vais encontrar mais pessoas que têm os mesmos interesses. Aqui a sorte é influenciada por escolhas e ações específicas que criam mais oportunidades para o sucesso. Outro exemplo disso é o algoritmo do YouTube, do Instagram ou do Google. Eles sugerem-te mais coisas consoante aquilo que tu procuras. Eles vão-te sugerir coisas para validar aquilo que tu já achas. Se tu procuras mais vídeos para te empoderar, mais vídeos motivacionais, então é isso que eles te vão continuar a sugerir. Se por outro lado procuras coisas mais negativas, então é isso que o algoritmo te vai continuar a sugerir. Um dos vídeos que eu já falei algumas vezes que mais me marcou na minha transição de carreira foi um vídeo do Casey Neistat do What You Can't. Esse vídeo apareceu-me como sugerido no YouTube e muito provavelmente apareceu-me porque eu estava a procurar mais vídeos desse género. E aquele especificamente marcou-me. Nós podemos nos posicionar ou procurar ambientes que nós achamos que nos vão levar mais perto aos nossos objetivos. E o facto de fazermos isto mais conscientemente também vai fazer com que estejamos mais atentos às oportunidades que o universo nos vai dando, porque vamos estar mais focados nisso. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superuse.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superuse@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. O terceiro tipo de sorte é a sorte da consciência ou a sorte do oportunismo. Aqui, a nível de esforço, é maior, mas a nível de controle é menor. A sorte da consciência é talvez a mais sofisticada porque envolve a capacidade de nós lermos entre as linhas, de nós percebemos oportunidades onde a maioria das pessoas não consegue ver. Isso requer uma combinação entre atenção plena, entre intuição e inteligência emocional. Pessoas com esta capacidade têm tendência a conseguir ler entre linhas, a conseguir antecipar tendências e antecipar necessidades e agir de maneira a pôr-se à frente das outras pessoas por ter essa capacidade. E este tipo de sorte é cultivado através, por exemplo, do desenvolvimento pessoal, da autoconsciência e da capacidade de estarmos mais presentes no momento para conseguir ver estas oportunidades. Por exemplo, um investidor pode ter a sorte de investir numa startup que acaba por ter muito sucesso e aqui pode ser totalmente aleatório ou pode, efetivamente, a pessoa ter visto um potencial e viu coisas que outras pessoas não conseguiram ver ou que, de certa forma, ignoraram. Um estudo conduzido por Lenka Kostovikova investiga o impacto das crenças sobre o desempenho cognitivo em adolescentes, focando-se principalmente nas diferenças entre género de rapazes e raparigas. O estudo analisou o efeito de superstições, como por exemplo a posse de um objeto associado à sorte. O estudo procurou perceber como é que estas crenças podem influenciar a sensação de autoeficácia e a capacidade de resolver problemas que necessitam raciocínio lógico e habilidades cognitivas. O estudo dividiu os participantes em grupo de controle e grupo experimental e a pesquisa revelou diferenças entre rapazes e raparigas. Enquanto que os rapazes viram o seu rendimento prejudicado quando tinham um amuleto que supostamente dava sorte, com as raparigas aconteceu exatamente o oposto. Elas melhoraram a taxa de sucesso quando tinham este amuleto da sorte. Esta conclusão indica que a crença de termos sorte tem impacto no sucesso de determinada tarefa, principalmente nas raparigas. Isso pode ser devido à falta de confiança, que por norma é mais comum em raparigas, principalmente nas áreas de matemática e de raciocínio lógico. E agora voltando à nossa terceira sorte, a sorte da consciência, este estudo está ligado com a terceira sorte que estamos a falar, que é a sorte da consciência. Porque este tipo de sorte envolve a nossa capacidade de percebermos e de aproveitar oportunidades que outros, de certa forma, podem não ver. Este estudo revelou que, principalmente nas raparigas, o facto de se achar que temos mais sorte faz com que nós aumentemos a nossa confiança em nós mesmos, a nossa sensação de autoeficácia, de nós conseguimos fazer determinada coisa, o que faz com que tenhamos maior propensão de ler entre linhas e de conseguir ver essas oportunidades. O amuleto da sorte que foi usado neste estudo alterou a percepção dos participantes nas suas habilidades, permitindo-lhes acessar a recursos internos de forma mais eficaz. Isto está muito ligado com a sorte da consciência, na qual a mudança de percepção e a sensibilidade para um estado mental mais positivo e mais confiante abrem, de certa forma, um caminho para o sucesso. Apesar de tudo não revelar diretamente a sorte da consciência, de nós vemos oportunidades onde a maioria das pessoas não vê, ao conseguirmos acessar mais facilmente a estes recursos internos, devido a acharmos que temos confiança, isto vai desbloquear e ampliar o potencial cognitivo dos indivíduos, fazendo com que eles estejam mais abertos e mais preparados a ver essas oportunidades. Quarto e último tipo de sorte é a sorte de movimento. Esta sorte requer esforço e, de certa forma, temos ligeiramente mais controle sobre ela. Sorte de movimento está ligada à ideia que estar em constante movimento, explorar novas ideias, novos lugares e novas experiências pode levar a termos mais oportunidades de sorte. Isto envolve uma abordagem muito mais proativa da vida, tentando sempre procurar novas possibilidades, em vez de simplesmente esperar passivamente que vamos a caminhar e que encontremos dinheiro no chão. É mais fácil teres a sorte de encontrar o teu parceiro ou a tua parceira de vida se frequentares espaços que se alinham com a pessoa que tu procuras. Um exemplo disto é, se tu queres encontrar uma pessoa que partilha os teus valores e os teus interesses, então se tu procuras alguém que trate de si mentalmente e fisicamente, então é mais provável que tu encontres alguém com esses valores e com esses interesses se procurares num ginásio, num centro de bem-estar, a fazer yoga, por exemplo, em retiros, num café mais saudável, do que propriamente se fores procurar numa discoteca ou no McDonald's. E nada contra quem vai a McDonald's e a discoteca. Simplesmente, à partida, e aqui estamos a funcionar com probabilidades, é menos provável que encontre uma pessoa que partilhe os meus interesses, os meus valores, se procurar discoteca e no McDonald's, contra procurar em sítios com os quais eu me identifico mais. E aqui uma coisa que eu costumo fazer é, cada vez que eu vou a um evento de network, digo a mim mesma que tenho que falar com no mínimo 3 pessoas desconhecidas. Isto para aumentar a probabilidade de eu encontrar, seja um parceiro de negócio, seja um possível cliente, seja simplesmente alguém que partilha os mesmos interesses e que é mais interessante, porque eu sei que naqueles espaços específicos há maior probabilidade disso acontecer e se eu me expor a falar com alguém, é ainda mais provável que eu consiga criar conexão com mais pessoas. E obviamente aqui é importante adaptar o ambiente consoante aquilo que eu procuro. E agora quero-vos trazer um exemplo que todos nós conhecemos e que nós, a maioria das vezes, associamos o seu sucesso a única e exclusivamente a talento. Steve Jobs foi e, mesmo depois da sua morte, ainda é um sinónimo de inovação e de sucesso no mundo da tecnologia. E é frequentemente celebrado por ser um gênio e um visionário que criou a Apple, que é uma das empresas mais valiosas no mundo. Porém, no entanto, por trás de todo este sucesso, existe uma história não tão conhecida, que é o exemplo perfeito destas interações de sortes e da sua capacidade de as aproveitar, como eu acabei de falar. Quando era novo, Steve Jobs frequentou uma escola que tinha acesso a computadores, em que na altura era uma raridade haver escolas que tivessem computadores. Isto encaixa-se na sorte da singularidade, ou aquele estar no sítio certo à hora certa. Jobs teve a oportunidade de se envolver com esta tecnologia emergente. Mas aqui o importante e o que distinguiu Steve Jobs foi a sua capacidade de aproveitar esta oportunidade, o que nos leva ao conceito da sorte da consciência, de aproveitar estas oportunidades onde a maioria das pessoas não as vê. E Jobs não se limitou a aprender o básico sobre computadores. Ele mergulhou profundamente, explorando todas as potencialidades dessa tecnologia. Ele demonstrou uma incrível sorte de movimento, procurando ativamente a expandir os seus conhecimentos, as suas habilidades, envolvendo-se com a comunidade de tecnologia, e foi aí que encontrou o seu mentor Steve Wozniak. A sua insaciável curiosidade e desejo de inovar impulsionaram-no a transformar esta sorte inicial numa carreira revolucionária. E a vida de Steve Jobs exemplifica perfeitamente a importância da sorte no sucesso, mas a complexidade que é este conceito de sorte. Porque, por um lado, se a sorte pode abrir portas, temos que ser nós a querer passar essa porta, a querer aproveitar essas oportunidades que esta sorte nos dá. E temos que fazê-lo com determinação, com coragem, com curiosidade e com trabalho árduo, para que consigamos transformar esta sorte num sucesso concreto. Jobs não apenas beneficiou desta sorte, mas conseguiu moldá-la e expandi-la através da sua visão e dos seus esforços constantes. Hoje exploramos como é que a sorte, longe de ser uma mera coincidência, desempenha um papel fundamental no sucesso, seja ele pessoal ou profissional. O estudo que eu falei mostra a importância que tem nós acreditarmos na sorte, como é que isto pode efetivamente melhorar o nosso desempenho cognitivo, principalmente em pessoas que têm uma baixa confiança e uma baixa sensação de autoeficácia. Estes conceitos dos tipos de sorte desafiam-nos a vermos-nos como um elemento mais ativo na nossa vida e não simplesmente um elemento passivo que espera que a sorte caia no nosso colo. Desafia-nos a querer procurar e a reconhecer estas oportunidades de sorte, estas oportunidades que o universo tem para nós. Isto é algo que eu faço como coach com os meus clientes. Ajudar a explorar diferentes formas de sorte no teu caminho para o sucesso, quer seja identificando oportunidades escondidas ou fortalecendo a crença nas tuas capacidades, há estratégias para começar a usar a sorte a nosso favor. Estás curioso para saber como é que podemos transformar a sorte em algo simplesmente aleatório, para um aliado estratégico no teu desenvolvimento e na tua busca para o sucesso? Então vamos conversar. Isto é algo que eu tenho falado muito nos meus últimos podcasts, a importância do otimismo ativo, a importância de nós acreditarmos num futuro brilhante. Porque se nós não acreditarmos num futuro brilhante, nós não vamos conseguir aproveitar essas oportunidades de sorte, nós não vamos conseguir dar o nosso melhor, nós não vemos esse cenário do nosso objetivo como possível, nós vamos ter muito mais dificuldade em enfrentar as adversidades e à primeira falha vamos acabar por ceder. Por isso, aprender a aplicar mais este otimismo ativo quando estás a construir o processo para o teu objetivo é fundamental. Aprender a navegar pela sorte pode ser o próximo passo que tu precisas para atingir todos os teus objetivos. Acabaste de ouvir mais um podcast Supera-se. Espero que tenhas gostado. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.